beleza?
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
5:02, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan, muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do 3 em 1 aqui na Jovem Pan e ficaremos juntos até às 6 horas com muita opinião a partir de agora, portanto, no rádio e também nos nossos canais na internet, baixe a Panflix, a TV de graça da Jovem Pan com toda a programação na internet. Estaremos juntos com Amanda Klein, Rodrigo Constantino e também o Jorge Serrão e vamos fazer esse programa. Muito bem, vamos agora aos destaques. O presidente Jair Bolsonaro admite equívoco e se retrata em relação à relatória da Covid emitido pelo Tribunal de Contas da União. Em segundo depoimento à CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garante que 160 milhões de brasileiros serão vacinados até o fim do ano. E na França, o presidente Emmanuel Macron é agredido por um manifestante durante viagem ao interior do país. Mas antes, queremos que você participe do programa respondendo a pergunta do dia. Você acha que Rogério Caboclo deve ser convocado para depor na CPI da Covid-19? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da PAN 11 9 3117-0620. Eu repito para você, 11 9 3117-0620. Além disso, a nossa enquete está no maior e melhor portal de notícias do Brasil. Corre lá no jp.com.br e participe do nosso programa de hoje. Só lembrando que você também pode aparecer por aqui usando a hashtag 3 em 1 no Twitter. Está no ar, portanto, o programa.
3 em 1.
Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro fez hoje uma retratação na tentativa de consertar os efeitos da declaração feita por ele na manhã de ontem. Durante conversa com os apoiadores, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente declarou que, de acordo com o relatório elaborado pelo Tribunal de Contas da União, cerca de 50% das mortes registradas por Covid-19 no Brasil, na verdade, tiveram outras causas. Depois de o próprio órgão desmentir as declarações feitas por Bolsonaro, o presidente voltou ao mesmo palanque, à saída do Palácio da Alvorada, para fazer a retratação. Vamos agora ouvir o que ele falou.
A questão do equívoco, eu e TCU de ontem. O TCU está certo. Eu errei quando falei tabela. O certo é acordo. Tá? O que acontece? Tem uma lei complementar do ano passado que diz que a distribuição de verbas do governo federal para estados levava-se em conta alguns critérios. O mais importante era a incidência de Covid. E o próprio TCU dizia o quê? Que essa lei complementar poderia incentivar uma prática não desejável da supernotificação de Covid para aquele estado ter mais recursos. Tá? A tabela quem fez fui eu, não foi o TCU. Então o TCU acertou em falar que a tabela não é deles. A imprensa usa para falar que eu fui desmentido o tempo todo assim, mas não tem problema. Então o que acontece? Se vocês olharem a tabela de mortes, tabela oficial de mortes, de 2015 para cá, ano após ano, sobe o número de mortes em relação ao ano anterior. 5%, 7%, 8%, 15%, varia por aí. Se você tirar o número de mortes por Covid o ano passado, são mais ou menos 200 mil, tá? De 2019 para 2020, não teríamos um crescimento no número de mortes. Teria um decréscimo, seria um crescimento negativo. Então, isso leva a um indício enorme no sentido de que houve, sim, supernotificação pela prática indesejável apontada por acordo do TCU que isso poderia acontecer para governadores conseguirem mais recursos. Em cima disso, para justificar tudo por parte de alguns estados, com toda certeza, os lockdowns, as polícias fechar tudo, as polícias toque de recolher, para justificar.
Muito bem, vocês se lembram que ontem nós finalizamos o programa praticamente com esse assunto, muito rapidamente, né? Cada comentarista teve apenas um minuto. E agora nós vamos voltar a discutir esse assunto. Eu me lembro que a Amanda Klein, inclusive, dizia, olha, isso aí não está certo, né, Amanda? Olá, Amanda.
Oi, Marcelo. Boa tarde a todos. Olha, eu acho que esse é um exemplo muito bem acabado de como essa usina de fake news produzida aí nos subterrâneos das redes sociais, esses relatórios apócrifos que aparecem, são usados depois como uma arma política, uma arma para produzir mentiras e aparecem na boca do presidente da República. Foi exatamente isso que ele fez ontem. Ele disse, na saidinha lá do Alvorada, aos seus apoiadores, que iria surgir e aparecer um relatório do TCU indicando que haveria 50% menos mortes, que as mortes causadas por Covid, na verdade, foram metade daqueles quase 200 mil óbitos, né? 195 mil mortes de 2020. Né? Haveria uma supernotificação dessas mortes e atribuiu essa informação ao TCU, qual não foi a grande surpresa, porque de fato não há surpresa nenhuma. No final da tarde, início da noite, o TCU divulgou uma nota formal dizendo que nunca houve relatório nenhum do Tribunal de Contas da União nesse sentido, indicando que haveria uma supernotificação das mortes. E aí, aí a gente, para voltar um pouquinho nessa história, entender o que realmente aconteceu, ontem circulou um documento apócrifo sem timbre oficial do TCU, circulou fartamente nas redes sociais bolsonaristas, atribuindo ao TCU um relatório que nunca foi produzido por ele mesmo. Só que esse relatório usava trechos verdadeiros de um outro acórdão, como disse o presidente Bolsonaro, esse de fato produzido pelo Tribunal de Contas da União em 2020. Então era um relatório que continha partes, trechos verdadeiros de um acórdão do TCU e depois uma parte inventada e fabricada por não sei quem, né? Até o Constantino mostrou no nosso grupo, acho que ele mandou no nosso grupo agora do 3 em 1, acho que daqui a pouco ele pode explicar, parece que surgiu o autor, né? Quem teria fabricado esse relatório paralelo do TCU, parece que foi um próprio auditor do TCU, mas isso não foi endossado por nenhum dos outros auditores e aparentemente esse auditor é muito próximo dos filhos do presidente Bolsonaro. Então a gente começa a ver como isso circulou, como chegou ao presidente. Mas voltando, qual foi a parte verdadeira do relatório do TCU de 2020? Ele faz uma série de recomendações, né, em que ele orienta o Ministério da Saúde para fiscalizar os recursos destinados a estados e municípios com base na incidência de mortes por Covid-19. Esse passa a ser o principal critério de distribuição de recursos federais. E aí o TCU faz uma observação legítima, né, baseada em boas práticas de governança, de que pode haver uma supernotificação de mortes de gente interessada em obter mais recursos. Mas o TCU deixa claro nesse relatório que não há nada que indique que isso de fato tenha acontecido. E essa é a parte verdadeira do relatório, uma preocupação legítima. E qual a parte falsa a qual o presidente Bolsonaro faz referência? Essa tabela de óbitos que foi acrescentada ao relatório, uma tabela de óbitos de 2015 a 2020, que mostra que mais ou menos de ano a ano há uma média de crescimento de mortes de 8%, e, portanto, esse relatório conclui que isso pode ser um indício, aí eu estou citando essa parte falsa do relatório, que foi acreditado. Por que falsa? Porque isso nunca constou de um relatório oficial do TCU, um relatório extraoficial, produzido por a gente não sabe quem, não temos certeza até agora, mas circulou nas redes sociais e foi usado como um fato pelo presidente Bolsonaro. A conclusão desse relatório é a seguinte: isso pode ser um indício de que a pandemia causou efetivamente cerca de 80 mil óbitos em 2020, 41% dos quase 195 mil óbitos registrados pelas secretarias estaduais de saúde. Os outros 115 mil óbitos apontados como consequência da pandemia teriam, na verdade, outras causas, outras razões. Só que isso que é verbalizado ontem pelo presidente da República é um fato muito grave, né? Porque é o perigo dessa falta de filtro das redes sociais que tenta substituir a imprensa, que essa sim tenta fazer a checagem, né, dos fatos e a auditagem desses fatos, se porventura alguma coisa for errada no dia seguinte, se desculpa, isso justifica. É essa máquina de mentira que se tornou método de governo do presidente Bolsonaro, né? A mentira como arma política, essa mesma mentira que dissemina nas redes sociais que o tratamento precoce tem comprovação científica, que dissemina que há um risco de fraudes eleitorais porque as urnas eletrônicas não estariam imunes a fraudes e provavelmente pode haver fraude eleitoral se não houver voto impresso no ano que vem. Então é esse tipo de usina de mentiras que usa esses documentos apócrifos do subterrâneo, da esgotosfera das redes sociais, que é um verdadeiro risco à democracia. Então, esse é um exemplo muito bem acabado, que aconteceu de ontem para hoje, quer dizer, um relatório citado como fato pelo presidente da República. A gente sabe que ele se baseia muito mais em informações e ideologias que circulam nas redes sociais do que nos órgãos técnicos do governo.
Constantino, a gente sabe que, claro, que a opinião do presidente, né, gera uma grande repercussão. Você acredita que ele, no mínimo, uma checagem poderia ter sido feita para a veracidade dos fatos, também toda essa argumentação, antes dele falar, inclusive?
Olá, Marcelo, sem dúvida, seria bom que todos, né, checassem antes de trazer como fato alguma coisa, né? Inclusive vários jornalistas militantes da mídia. Porque se tem uma indústria de fake news nesse país, chama-se imprensa. Via de regra, com raras e honrosas exceções, né? Então, assim, o presidente, pelo visto, foi infeliz e se equivocou ali e reconheceu no dia seguinte, né, o equívoco, mas não parece que errou tanto, né? Porque existe, pelo que o blog do Vicente Nunes no Correio Brasiliense atesta, existe um relatório paralelo de um auditor da TCU, o Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que seria o responsável por isso, né? Então, veja, eu vou repetir aqui o que eu disse ontem e podem ouvir a fita, né, entregando a idade aqui, do que eu disse ontem, para ver que eu procuro manter sempre a coerência e eu não sou precipitado, ao contrário de alguns, né? Eu disse o seguinte: eu sequer falei de relatório do TCU em especial, estava aguardando justamente ver o documento oficial para ver do que se tratava, antes de me precipitar. Mas o que eu disse, eu repito aqui, é evidente que existe o risco de consideração, supernotificação, inflar o número de mortes com Covid e ser atribuído por Covid, porque a gente sabe que o médico tem uma decisão muitas vezes difícil num hospital para definir a causa-morte. A gente sabe, qualquer um que conversa com o médico sabe disso. Imagina no caso da Covid, que houve sim um mecanismo de incentivos perverso para estados, municípios e hospitais, muitas vezes, porque significava receber mais verba, mais dinheiro, ou justificar medidas arbitrárias de governantes bancando ali o ditador, né? E isso tudo pode ter ajudado a inflar número. O sujeito tem 93 anos de idade, 4 comorbidades e morreu com Covid? Ele morreu de Covid? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. É legítimo. Além disso, circulou muito, amplamente, inúmeros casos circularam de evidências anedóticas. Eu conheço alguns, pessoas muito próximas que eu sei que não estão mentindo. Pessoas que falaram, pessoas simples, inclusive, falaram: Rodrigo, a minha tia morreu de outra doença, o médico queria botar Covid. Então, isso aí a gente escutou também. E aí tem essa questão que eu também acho que a médio prazo vai ser uma forma de medir melhor isso, que é você calcular, né, com certo desvio padrão, o que é a média de mortes por ano. E aí, se você tem lá uma certa média, uma certa tendência, um certo crescimento, e de repente, num ano, não dá um salto abrupto e outras causas de morte desabam, é óbvio que você entende que houve um efeito de substituição. Colocaram na conta da Covid coisas que, via de regra, são doenças respiratórias, cardiovasculares e por aí vai. Então, tudo isso é debatível, tudo isso deveria ser deixado para o campo da ciência, e infelizmente o grande crime nessa pandemia tem sido a politização. E aí eu chego onde eu queria, né? O que nós estamos vendo é um show de hipocrisia por parte de demagogos e sensacionalistas que exploram a doença, exploram as mortes. E eu fecho com o melhor exemplo de todos, né? Nós temos uma figura como Renan Calheiros, que essa mídia, que é uma fábrica de fake news que ninguém sério leva a sério, resolveu tratar com seriedade, né? Nós temos o Renan Calheiros, relator de uma CPI circense, usando lá na plaquinha, em vez do nome dele, o número de morte. Bom, quem acha que o Renan Calheiros está preocupado, de fato, com as vidas dos brasileiros, boa sorte, tem todo o direito de achar que a imprensa é quase infalível, é séria, é imparcial, não tem viés, não tem ideologia, não persegue o governo atual. Boa sorte para acreditar nisso, acredita no Renan Calheiros, né? Quem é um pouquinho mais cético e sabe que o Renan Calheiros é um demagogo, né, desconfia muito dessas narrativas.
Meu lado aqui nos estúdios da Jovem Pan, Jorge Serrão. Serrão, você me dizia que é jornalista desde os 16 anos, né, Serrão? Como é que você avalia essa decisão? O presidente escorregou, deixar ele escorregar, Serrão?
Eu tenho sido sempre um crítico do modelo de comunicação de Jair Bolsonaro. Ele tem falhado, ele tem cometido muitos erros de comunicação que acabam jogando contra ele. Ontem aconteceu mais um. Ele só tem um mérito de saber reconhecer que quando ele erra, ele volta atrás e tenta reparar o erro. Só que a pancada que ele já tomou da extrema mídia, que está aí sofrendo de uma doença de adicção de verba pública, né? Falta de verba pública, que está gerando oposição a ele em muitos casos. Então, o presidente tomou muita pancada pela falha que cometeu. Tem que tomar mais cuidado quando divulga números, relatórios, dados oficiais. Aliás, o Brasil é uma porcaria na divulgação de dados oficiais. Nossa transparência é ruim demais e a qualidade dos dados sempre deixa muito a desejar. Agora, tem um relatório, tem um dado oficial, um estudo no Tribunal de Contas da União. Esse é fato, não é fake. Esse estudo tem nome, tem quem produziu. Eu, no meu site Alerta Total, eu escrevi hoje sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho. Está aqui uma pesquisa que foi liderada pelo Rodrigo Otávio Coelho Delbran, junto com uma equipe formada pela Luísa da Silva Jacques, Daniel Moreira Guilhom, Luiz Henrique Batistuta Gomide e Thierry Sacks Loureiro Figueiredo. Esse estudo trata exatamente do quê? De um plano especial de acompanhamento das ações de combate à Covid, que foi aprovado na sessão plenária do Tribunal de Contas da União em 25 de março de 2020. E essa pesquisa, ela chama atenção para um fato interessantíssimo. Olha só como é que os números no Brasil não batem. O relatório referente ao Acórdão 1638 de 2020 informa que, ao final do mês de abril de 2020, depois da regularização em massa efetuada pela Receita Federal, o número de cadastros de CPF na situação regular, que correspondiam a 223.850.498 registros, superavam em mais de 12,5 milhões a população brasileira estimada pelo IBGE, para o mesmo período, de pouco mais de 211,4 milhões de pessoas. E aí, o dado preocupante: o crescimento do número de CPF registrados pela Receita Federal já era esperado por diversos fatores. Até 2014, o registro no cadastro de CPF só podia ser exigido para maiores de 18 anos. Aí mudaram a regra. Então a gente tem uma falha, o Brasil não sabe exatamente quantos CPFs ativos tem de verdade. Será que a mesma dúvida não poderia ser lançada também para o cadastro eleitoral? Essa é uma pergunta que eu faço, porque nossas sucessivas eleições têm apresentado um número final de abstenção, voto nulo e branco, muito alto, o que pode indicar que pode ter morto ali, habilitado a votar, e claro, o cara morto não aparece. Mas, ó o perigo, se você tem morto no cadastro, olha, pode haver quem vá lá e dê a dedada pelo morto. Pode ou não pode? Pode. Quem garante que não? Então, a gente precisa ter segurança nos nossos números. Infelizmente, não temos. Por isso que o Brasil já devia ter implantado o tal, tem um nome feio, né? Chamaram ele de CU, que é o Cadastro Único, CU, nome horroroso, né? Que deram para o negócio. mas a gente não pode tomar no número errado. O certo é que o Brasil tenha confiabilidade de número. Então, já que o Brasil não teve competência para implantar o tal do CU, seria então muito mais fácil, então, seguir o padrão do número do CPF. Só que o número do CPF, que agora é registrado quando a criança nasce, você também não pode garantir que ele esteja valendo, porque tem aí uma diferença gritante, gigantesca, de 12 milhões a mais que o número real. O Tribunal de Contas da União já chamou a atenção da Receita Federal sobre isso e a Receita promete fazer um ajuste para acertar essa questão. Mas é tudo muito grave. Tem que acertar o dado da Receita, tem que acertar o dado eleitoral e tem que acertar muitos outros números no país onde a transparência falha demais.
5h21, nós vamos fazer um rápido intervalo e já nós vamos voltar justamente aí com a CPI, o retorno também de Marcelo Queiroga, à Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado. Já, continue conosco.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News.
A Prefeitura de São Paulo anunciou hoje que vai contratar, em caráter emergencial, 200 novos leitos em hospitais particulares para destinar ao atendimento de pacientes não Covid. De acordo com o secretário de Saúde, Edson Aparecido, serão 100 vagas de enfermaria e 100 de UTI. Aparecido ressaltou que, pela primeira vez na pandemia, tem um acúmulo muito grande de demandas por atendimento de pessoas com e sem coronavírus. O chamamento público será publicado no Diário Oficial Eletrônico ainda nesta noite, de acordo também com a Prefeitura. A contratação dos leitos deve ser por 60 dias, que ainda podem ser prorrogáveis por tempo indeterminado. A medida ocorre em meio à elevação das taxas de ocupação de leitos na capital. Edson Aparecido voltou a classificar a situação aqui da cidade como grave. A Secretaria Municipal de Saúde prevê um pico de internações nas próximas semanas. O que a pasta acredita que vai acontecer é o que foi visto em abril, que foi o mês mais letal desde o início da pandemia. Até o último fim de semana, a cidade de São Paulo registrava 98% de ocupação das vagas gerais em terapia intensiva, que não são específicas para pacientes com Covid. Agora, no caso de leitos destinados para esses pacientes que sofrem, que são acometidos por coronavírus, a microrregião da Grande São Paulo tem 79,4% das UTIs ocupadas. Lembrando que a partir de ontem começou a ficar já disponível a primeira dose para pessoas com comorbidades ou deficiências que têm entre 18 e 30 anos, 18 e 29 anos. Então essas pessoas já podem buscar um posto de vacinação para tomar a primeira dose. E é importante lembrar também que quem já tem direito, que já pode tomar a segunda dose, que também procure um drive-thru ou algum ponto de vacinação, alguma UBS próxima de casa para conseguir garantir a imunização. É tudo bem se já tiver passado do prazo que é especificado pela bula, né? Que no caso da Coronavac é de 28 dias e no caso da AstraZeneca e da Pfizer é de 3 meses, 12 semanas, mas o importante é que procure os postos e tome a segunda dose para completar o esquema vacinal.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta, 5h24, vamos agora falar da CPI. No segundo depoimento à comissão da Covid-19, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, garantiu que o Brasil vai atingir a meta de 160 milhões de vacinados até dezembro deste ano. A primeira oitiva foi em 6 de maio. Naquela ocasião, o médico cardiologista evitou avaliar a conduta pessoal do presidente Jair Bolsonaro em relação a aglomerações e também ao não uso de máscaras. Também não quis falar sobre o uso da cloroquina. Marcelo Queiroga defendeu agora a autonomia de estados e municípios para decretar medidas restritivas de combate ao vírus. E sobre a Copa América, o ministro disse que a população tem o mesmo risco com ou sem a competição no Brasil. Agora eu começo com o Rodrigo Constantino. Como é que você avaliou esse segundo depoimento, que parecia que ia ser mais explosivo, mais quente, mas no final das contas, né, Constantino, esse depoimento que ainda permanece lá no Senado, não foi tão polêmico assim, né?
Não, não foi, até porque cá entre nós é uma tremenda perda de tempo, né? O ministro acabou de tomar posse, tem pouco tempo, ele ter ido já era uma coisa meio questionável, ele ir uma segunda vez é realmente comprovar que se trata de um circo e não de uma CPI. Aliás, isso ficou muito evidente, se alguém ainda tinha alguma dúvida, com 10 minutos de abertura ali do Omar Aziz aproveitando a oportunidade para falar do seu estado, da situação de violência, segurança, né? A turma toda está de olho em voto, em impacto eleitoral, né? É uma CPI de Covid, vamos lembrar. Tem algumas coisas que a gente pode pensar aí sobre esse depoimento. Primeiro, sobre a qualidade da vacina. É um tema que eu sou um dos poucos na mídia que tem batido nesse tema e perguntado sobre isso, porque tem perguntas sem respostas. O Chile vacinou 4 vezes mais que o Brasil em termos relativos, porque é pequenininho, assim como o Uruguai, que vacinou 3 vezes mais, e estão tendo problemas sérios no surto nessa nova onda, né? Então, isso não impediu. O caso da Serrana é muito mal avaliado pela imprensa, que, repito, é uma indústria de fake news. E hoje mesmo eu e a Amanda participamos de uma entrevista com um infectologista bem experiente, professor da UFRJ, que explicou vários desses pontos e também se mostra preocupado com a qualidade dessa principal vacina que temos na região, que é a Coronavac, a chinesa. Então, isso pode estar tendo algum impacto. Isso é uma questão que veio de forma muito en passant na Covid. Outra coisa que fica claro, Marcelo, é que aqueles senadores de oposição, eles não aceitam até hoje o resultado das urnas. Eles queriam que o ministro mandasse no presidente e não o contrário, porque o presidente é o Bolsonaro. Mas existe uma hierarquia, o presidente é o chefe do ministro e não o contrário. Então eles não aceitam isso, ficam tentando colocar palavra na boca do depoente, principalmente o Renan Calheiros, né, que faz isso com bastante frequência. Sobre a história que usaram como pretexto, inclusive, para a volta do ministro, e para entender a não contratação, não chegou a ser uma demissão da Luana Leoa Araújo, eu acho que é o contrário, né? Eu acho que quem tem que explicar é quem pensou em contratá-la para começo de conversa, porque ficou provado que, nas palavras do jornalista experiente Alexandre Garcia, ela é uma impostora, não tem currículo, não tem experiência, não tem nada, né? Não tem nada e está deslumbrada com os holofotes. Então, quem quis contratá-la que deveria explicar, né? E o governador de São Paulo, João Dória, tentou contratá-la logo depois da CPI. Quer dizer, esse só quer saber de lacre mesmo, né? E, por fim, não deixa de ser curioso perceber que as narrativas vão mudando na CPI, né? Começaram com a suposta omissão do governo federal, que era o grande tema e que queriam concentrar só nisso, né? Agora já estão querendo falar em gabinete paralelo, o que seria o excesso de ação do governo. Quer dizer, o presidente escutou especialista demais para tomar decisões, né? Então é muito curioso acompanhar como a narrativa vai mudando, mas todo mundo já percebeu que o fio condutor é mesmo o circo.
Amanda, nós observamos que ele começou, no começo de maio, né, o ministro foi. Será que foi de fato aí acertado esse retorno? Foi acertado esse retorno do ministro já tão rapidamente? Será que ele tinha de fato aí tanta contradição e mentiras para poder restabelecer a verdade, por exemplo?
Não, eu acho que foi um depoimento pouco produtivo, Marcelo, só pegando essa esteira, esse fio da meada aí do comentário do Constantino só no final. Eu acho que quando se fala de ações e omissões do governo, é que fica claro que a omissão tinha um método, né, uma ação deliberada e anticientífica. Isso é que a CPI está revelando e desnudando. É muito parecido com o relatório que a gente acabou de comentar aqui, o tal relatório paralelo produzido pelo TCU, quer dizer, o presidente prefere se fiar nesse relatório paralelo feito por um auditor, mesmo que esse relatório tenha sido rejeitado por todos os outros colegas, ele prefere se fiar nessa experiência de um auditor que é amigo dos seus filhos do que no Tribunal de Contas da União. A mesma coisa que o Ministério da Saúde, ele prefere se fiar no que diz um grupo de médicos, né, um grupo minoritário de médicos, do que se fiar no próprio corpo técnico do Ministério da Saúde, da Anvisa, das agências internacionais. Então, é uma escolha, é uma opção deliberada de governar, baseada em fatos paralelos e não nos fatos ditos mainstream ou do establishment, mas que, neste caso, são os fatos da ciência ou então os fatos técnicos, dos órgãos técnicos. Agora, desculpa, depois dessa breve digressão, então, voltando ao depoimento do Marcelo Queiroga, então, o que ele fez hoje? Ele foi mais uma vez, compareceu mais uma vez à CPI, disposto a blindar o presidente Bolsonaro. Aliás, fica claro que qualquer um que queira ser integrante, membro desse governo, tem que responder pelas e assumir até a responsabilidade pelas irresponsabilidades do presidente da República. Até que em alguns momentos o Marcelo Queiroga se distanciou quando ele falou sobre tratamento precoce. Primeiro ele disse, ele foi perguntado e indagado pelos senadores o que ele achava do comportamento de gerar aglomerações e não usar máscaras de Bolsonaro. E ele falou, olha, eu já orientei o presidente, mas eu não posso ser censor do presidente da República, não cabe a mim, é um comportamento individual, que obviamente tem um resultado coletivo, mas é o comportamento dele, do presidente da República, e não me cabe ser censor. Ele até mostrou contrariedade em alguns momentos e comparou com aqueles pacientes que fumam cigarro, mesmo paciente doente que insiste em fumar o cigarro, por mais que o médico aconselhe a largar o vício, abandonar o vício. E ele disse que ele não larga o paciente e segue com o paciente até o último caso, em última instância mesmo, se ele não largar o cigarro. Então, aqui nesse caso, o paciente mal criado e rebelde é o presidente da República, que tem influência sobre o comportamento de milhões de cidadãos, de milhões de brasileiros que o apoiam. Sobre o tratamento precoce, Marcelo Queiroga avançou, foi mais incisivo em relação ao último depoimento, no qual ele não tinha se posicionado, ele evitou se posicionar. Hoje ele disse com todas as letras o seguinte: essas medicações não têm eficácia comprovada. Esse assunto é motivo de discussão na Conitec. Se eu ficar discutindo a discussão do ano passado, eu não vou em frente. Ou seja, deixou claro que é uma discussão superada, ultrapassada, e que ele não quer insistir nisso, até porque a vacinação é a forma mais eficaz de combater a pandemia, e não tratamento precoce, cientificamente, já está comprovado cientificamente que é ineficaz. Sobre a Luana Araújo, o Queiroga assumiu a responsabilidade pela não nomeação. Ele já havia dito em audiência na Câmara dos Deputados que não passou pela validação política. A Luana disse que não passou pelo crivo da Casa Civil. E hoje o Queiroga disse que ele resolveu não nomeá-la porque a posição dela, veemente, contra a cloroquina e o tratamento precoce, não contribuía para harmonizar a posição de grupos de médicos que defendem esse tratamento. Então ficou claro também que e, na verdade, isso é uma mentira, ele foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. Ninguém pode pertencer a esse governo se tiver uma defesa veemente contra o tratamento precoce. Teve até uma parte lúdica em que o ministro falou que não tinha nenhum infectologista no Ministério da Saúde, e ele foi corrigido, vejam só, o ministro da Saúde foi corrigido pelos senadores governistas Luiz Carlos Reis e Marcos Rogério, que disseram que sim, que havia 7 infectologistas no Ministério da Saúde. Pelo visto, eles sabem mais do que Marcelo Queiroga. Enfim, assim seguimos, né? Um depoimento longo, pouco produtivo, apesar do Queiroga ser um quadro mais técnico e, obviamente, melhor qualidade do que o Pazuello, ele age ao mesmo estilo de seu antecessor. Um manda e outro obedece.
Exatamente. Serrão, em relação aí ao ministro, né, ele fazer o presidente usar máscara está difícil, né? Embora ele, olha, tem que usar máscara, álcool gel, distanciamento social, ele prega isso, o ministro. Mas é claro que o presidente não o atendeu até agora, pelo menos. E nós temos aqui, para sábado, uma motociata aqui de apoio, 100 mil pessoas. Assim, como é que fica também toda essa situação, esse verdadeiro incentivo aí a aglomerações, Serrão?
É, vem mais aí uma mega manifestação em favor de Jair Bolsonaro. Mas eu vou aproveitar para chamar o VAR para a primeira cena do nosso programa de hoje. Vocês notaram como estava torta a gravata do presidente Bolsonaro? Olha, se eu uso uma gravata daquele jeito, o meu personal stylist, ele teria uma síncope, com certeza. Mas é o Bolsonaro, então tudo é culpa do Bolsonaro. Agora, mais torta que a gravata do Bolsonaro foi a atuação dos senadores da oposição na CPI, nessa comissão picareta de inquisição do Covidão lá no Senado. Foi vergonhoso o que fizeram hoje, tentaram questionar o Ministério da Saúde sobre a qualidade das vacinas, se o ministro havia lido ou não a bula dessas vacinas. Espera aí, gente. Tudo que é vacina no Brasil foi aprovada de maneira emergencial ou não pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesse caso, o Ministério da Saúde apenas acata o que a Anvisa mandou. Se as vacinas prestam ou não prestam, o tempo é que vai mostrar. Repito, estamos sendo cobaias mundiais, todos nós, seres humanos. Todas as vacinas foram feitas a toque de caixa, no esquema dinheiro acima de tudo, todas vendidas em média entre 10 e 12 dólares para enriquecimento dessa indústria farmacêutica que, curiosamente, já estava preparada para algo trágico, como uma pandemia de Covid-19. A própria Organização Mundial de Saúde, desde 2015, já fala num tal de Projeto Reset. E esse tal do Reset já previa que haveria pandemias e que a solução para elas seriam as vacinas. Então, cuidado, tem muito profeta picareta, como tem político picareta no Brasil, tentando enganar você. Então, sobre a CPI, esse foi o dado lamentável. Agora, o que nós temos que tratar e chamar a atenção? O Brasil continua discutindo ideias fora do lugar. Continuamos não tratando a pandemia sem nos preparar para a próxima. Cadê o modelo de saúde preventiva no Brasil? Estão usando aqui, perdendo tempo, no debate inútil com o tema burro, idiota, chamado tratamento precoce. Esse termo não existe. O que existe é tratamento imediato de saúde, no caso, tem Covid, que resolva rápido o problema da melhor maneira que for possível. Ideal com a vacina, mas se não tiver vacina tem que resolver antes, e o resto acaba virando uma grande palhaçada e uma discussão. E uma das grandes palhaçadas, chegaremos ao ápice na quinta-feira, porque o Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, agendou uma reunião de emergência do Supremo Tribunal Federal, acatando um pedido do Partido Socialista Brasileiro para questionar se a Copa América pode ser ou não realizada no Brasil. É muita demagogia, é muita hipocrisia, é mais uma judicialização absolutamente indevida de uma questão que não é constitucional e que não cabe ao Supremo Tribunal Federal tratar. Estamos cheios de competições esportivas rolando por aqui e ninguém está falando nada. Nenhum Supremo Tribunal Federal falou em parar com essas competições. Então vamos parar com a demagogia? Só porque o Bolsonaro foi quem sugeriu, aceitou a ideia da Conmebol e do presidente decadente da CBF, Rogério Caboclo, de que a CPI teria que acontecer aqui? Para, né? Senão a gente vai ter que chamar um outro caboclo para ver se baixa o santo por aqui no Brasil e baixa nesse país o espírito do bom senso, da honestidade e do caráter no debate da coisa pública.
Muito bem, o Constantino quer complementar. Pois não, Constantino?
Eu queria pegar exatamente essa questão do STF, mas eu fecho com isso. Deixa eu antes voltar no tratamento precoce, porque é um assunto já batido, né? O tratamento imediato, toda doença tem tratamento, milhares de médicos estão tentando isso. O Queiroga disse o óbvio, não há comprovação científica. Aí o militante pega, distorce e fala que há a comprovação da ineficácia, o que é uma fake news, e aí volta a lembrar, né, que a mídia tem a maior fábrica de fake news no país hoje, né, sem sombra de dúvidas. E o infectologista que eu citei mais cedo deu uma aula sobre esse assunto. Ele é um grande entendedor de vacinas, né? Ele tem livros sobre isso, é o Dr. Migovski, e ele deu uma aula sobre isso, mostrando que uma coisa é vacina, outra coisa é tratamento imediato, que as duas coisas são necessárias, mas não adianta, tem gente que não quer aprender mesmo, né? Seja lá qual for o motivo disso, porque a politização está evidente de onde vem. Vem, por exemplo, de um governador que passa a mão no telefone e convida uma pessoa por causa do seu desempenho político, cinematográfico, né, numa CPI, e não por conta de experiência, de fato, na ciência, prática e por aí vai. Então está muito claro para o Brasil inteiro quem faz politicagem com a pandemia. E aí a gente chega no STF, né? De novo, o ministro da Saúde tem um chefe. Quem não gosta do chefe é livre para não gostar do chefe e pode exercer essa preferência na urna. O problema é que tem um chefe e ele foi eleito pelo povo brasileiro, quase 58 milhões de votos. Quem prefere imaginar que o Brasil estaria muito melhor com o ladrão corrupto do Lula, tudo bem, vai ignorar o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela, é livre para ser idiota. Agora, o chefe foi eleito, então quem quer mudar o chefe tem que respeitar a democracia. E esses partidos de extrema esquerda, socialistas, não respeitam. Então eles encontraram um atalho, que é o tapetão, né? E aí vamos usar a linguagem futebolística mesmo, que é o Supremo, que pelo visto não é feito de juízes, aliás, não é mesmo, né? São ministros indicados politicamente e que nem juízes são. E agora querem ser árbitros até de futebol, no ápice da hipocrisia. Quer dizer, se meter em Copa. O Brasil ultrapassou qualquer limite do ridículo, sendo que está tendo vários jogos, como lembrou o Serrão. Olha, é muito difícil continuar apostando no Brasil, mas a gente é patriota, a gente insiste, porque se depender dessa turminha, a gente vira rápido a Venezuela.
E você, Amanda, como é que você avalia também essa possível aí paralisação ou impedimento da Copa América motivada numa ação do Supremo Tribunal Federal?
Não é da competência do Supremo, Marcelo. Isso é uma decisão política, tem que ser amparada ali pelo Ministério da Saúde. O ministro da Saúde hoje, Marcelo Queiroga, repetiu na CPI, acha que não haverá um adicional das mortes, por mais que eu ache totalmente equivocada a decisão de trazer a Copa América para cá. Discordo dos meus colegas, repito, como eu disse ontem, pegar a xepa da Copa América, campeonato que Argentina e Colômbia, numa decisão mais acertada e mais madura, não quiseram. A Argentina, por conta da pandemia, a Colômbia, por conta de toda a instabilidade político-social provocada por manifestações, protestos que já duram muitos dias, muitas semanas. Mas o Brasil acabou ficando com a Copa América, isso gerou uma crise, uma insatisfação. Os jogadores, inclusive, devem divulgar hoje o manifesto, depois da partida contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa América. Não, tampouco foram avisados ou consultados sobre a realização da Copa América no Brasil. Todos os epidemiologistas, infectologistas, a classe médica é contra, porque, obviamente, você trazer um campeonato, né, uma delegação aí que envolve pelo menos 650 entre jogadores, equipe técnica, pelo menos 650 participantes, fora mais de 2 mil jornalistas inscritos, fora o que tudo isso gera de aglomeração nas casas das pessoas, nas mesas de bares e restaurantes. Não é um momento, é momento de outra coisa, de solidariedade, de sobriedade. Não? É óbvio que há outros campeonatos acontecendo no Brasil, o Campeonato Brasileiro, que não envolve delegações estrangeiras, são os campeonatos que já fazem parte ali do cronograma, da tabela, que já estão estabelecidos. A Copa América não é sequer um campeonato classificatório, então, obviamente, ela está sendo usada como objetivo político, de distração mesmo, como uma manobra diversionista para tirar a atenção da pandemia, para tirar a atenção da CPI da Covid. Tem um objetivo político, mas não cabe ao Supremo arbitrar sobre isso, não faz parte da esfera de competência. Eu acho que o Supremo só se desmoraliza e queima cartucho à toa com uma decisão, tentando arbitrar uma decisão que é do âmbito político, que não lhe compete.
Serrão, você já lembrou aqui, né, no 3 em 1, que nós temos a Sul-Americana, inclusive a Libertadores América, com times aí dos países que vão participar, inclusive, justamente dessa Copa América. O Campeonato Brasileiro, 4 divisões, fora outras competições.
Copa também, do Brasil.
Copa do Brasil, né? E as eliminatórias também, que começaram aqui, que estão em andamento, e nós tivemos um jogo na última sexta-feira aqui no Brasil, e o Brasil joga hoje no Paraguai. E essa, você trouxe essa questão aqui para o programa agora, do Supremo haver essa interferência. Amanda acredita que não deveria haver essa interferência. De fato, é um absurdo isso, Céu.
A Amanda está certa nessa questão, que esse é o bom senso. Agora, o Poder Supremo marca mais um gol contra em uma jogada manjada. Olhem só, vamos repetir, passar o replay. Olha o VAR. O Partido Socialista Brasileiro promoveu a judicialização da politicagem novamente. Acionou o Supremo para tratar de uma questão que não é constitucional. Então, errado está o Supremo? Não, errado está o partido político que fez isso. Agora, o Supremo fica errado quando ele aceita esse tipo de jogada errada. Caberia ao Supremo dizer: essa questão não me compete avaliar, não vou entrar nessa palhaçada, não vou fazer parte desse circo. Não existe o circo Supremo. Era só ter feito isso e o jogo ficaria 0-0 e tudo certo para a política brasileira. Mas, infelizmente, o bom senso está passando longe desse país.
São 5h43, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue conosco aqui no 3 em 1.
3 em 1.
No Dia dos Namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no pancadão de prêmios, um Volkswagen Nivus.
Eu estou apaixonado, Bottini.
E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
Lacres de latinhas de refrigerante ou de cerveja e tampinhas de garrafa PET valem muito. Valem cadeiras de roda para quem precisa e todos podem participar. Você pode doar e mudar a vida de alguém. É só juntar seus lacres de latinhas e tampinhas de garrafa PET e levar no lugar certo. Entregue na filial das Lojas 100 mais perto de você. Uma campanha do Rotary Club de Salto com o apoio da Jovem Pan.
Jovem Pan News.
A FUVEST anunciou hoje o calendário das provas da primeira e segunda fase do vestibular 2022 para a Universidade de São Paulo. A primeira fase ficou para o dia 12 de dezembro de 2021 e as provas da segunda fase vão acontecer, então, entre os dias 16 e 17 de janeiro do ano que vem. Por causa da pandemia, a FUVEST vai implementar as medidas sanitárias que foram usadas para o vestibular 2021. Então, vai ter distanciamento mínimo entre as carteiras nas salas de prova, o uso de máscaras durante todo o exame, a alimentação fora da sala, a desinfecção de carteiras e também a disponibilidade de álcool em gel. Além disso, a FUVEST também vai fornecer equipamentos de proteção individual para todos os colaboradores e vai contar também com a supervisão e implementação do protocolo por uma equipe médica responsável. As inscrições abrem no dia 16 de agosto e vão até o dia 1º de outubro. Para quem pode solicitar a redução ou isenção da taxa de inscrição, o vestibulando vai ter o período de 14 de junho a 7 de agosto para fazer esse pedido. A divulgação da primeira lista de aprovados está marcada para o dia 4 de fevereiro, de 2022. E agora um lembrete para quem vai prestar essa prova, para quem vai fazer a FUVEST, aqui está a lista de livros obrigatórios para a prova. Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, Quincas Borba, de Machado de Assis, Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, Angústia, de Graciliano Ramos, Mensagem, de Fernando Pessoa, Terra Sonâmbula, de Mia Couto, Campo Geral, de Guimarães Rosa, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, e Nove Noites, Bernardo Carvalho. Então, lembrando, quem for prestar o vestibular da FUVEST vai ter, então, a data do dia 16 de agosto até 1º de outubro para fazer a inscrição. Aí, tendo dia 14 de junho a 7 de agosto, o período para solicitar a redução ou isenção da taxa, e as provas estão marcadas, então, de primeira fase para o dia 12 de dezembro de 2021 e de segunda fase entre os dias 16 e 17 de janeiro do ano que vem.
3 em 1.
Um. 5 horas e 47 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 e o presidente da França, Emmanuel Macron, foi agredido nesta terça-feira durante uma viagem oficial ao sul do país. Ele fazia uma caminhada pela região do Drôme e, ao se aproximar de um cercado que o separava da população para cumprimentar um cidadão, levou um tapa no rosto. Vamos ver o momento da manifestação agressiva de revolta contra o presidente francês.
Bonjour. Bonjour.
Muito bem, o Palácio do Eliseu confirmou o ato como uma tentativa de atacar Macron, mas recusou comentários adicionais. Serrão, eu pergunto para você, né? Tem aquela expressão, um tapa na cara da sociedade, e hoje foi a sociedade que deu um tapa na cara do presidente, Serrão?
Pois é, foi sem luva de pelica. Agora, todo ato desse tipo é absolutamente deplorável. Agressão não pode ocorrer dessa maneira. Manifestação política contrária tem que ser feita de maneira civilizada e não desse jeito. Agora, eu chamei meu VAR lá na França. Meu VAR lá na França, ele atende pelo nome de Poulet de Couloir. Para quem não sabe, Poulet de Couloir é frango de macumba. E o frango de macumba me falou que aquele cara que atacou o Macron é um bolsonarista. Que, na verdade, quem ele viu chegando saltitando era o Lula, aquele a quem o Marcelo Odebrecht acaba de acusar de ter recebido 13 milhões de reais em propina. E complica a vida do Lula, que talvez não possa ser presidente, vai acabar sendo presidiário. Então foi isso que aconteceu na versão do Poulet de Couloir.
E você, Amanda, a análise aí desse ato na França, e não é o primeiro também em relação ao presidente, já brigou também com outras pessoas assim na rua, né?
Eu vou usar algumas declarações tanto de adversários como de apoiadores do presidente da República para deixar claro, e isso é muito importante, como toda a parte do espectro político na França, da extrema-direita à extrema-esquerda, condenou o ato. O Jean Castex, que é o primeiro-ministro, disse que a política não pode ser em nenhum caso agressão verbal, nem de violência, muito menos de agressão física. Eu considero isso um atentado à República. A Marine Le Pen, que é pré-candidata à presidência no ano que vem na França, do partido de extrema-direita, diz que é inadmissível atacar fisicamente o presidente da República, detentores de cargos políticos e mais ainda o presidente, que é o presidente. Javier Bertrand, que é da direita liberal, condena com a maior firmeza o gesto inaceitável do qual Macron foi vítima. Nenhuma divergência política justificará jamais a violência. E o Jean-Luc Mélenchon, que é da extrema-esquerda, desta vez vocês começam a compreender que os violentos estão passando a ação. Já o Macron diz o seguinte: não deixemos que indivíduos ultraviolentos tomem posse do debate público, eles não merecem isso, tudo vai bem, é preciso relativizar esse incidente que, ao menos na minha visão, é um fato isolado. Então, eu acho que é importante que numa república, numa democracia consolidada, todo o espectro político, adversários e apoiadores, condenem a violência e a agressão física contra um político.
Constantino, você que está nos Estados Unidos, eu me lembro aquele jovem também que tentou acertar uma bota, né, no presidente Bush. Você se lembra desse episódio também? E como é que você avalia esse ato hoje na França?
Lembro sim, Marcelo. Não, faço coro aos meus colegas de bancada. É execrável, não é esse o caminho. A política existe para impedir que as divergências sejam resolvidas na violência. Infelizmente, às vezes, a violência invade a política. Foi o caso, e a França adora isso, né? A França tem um ambiente fértil para violência, fervor revolucionário, protestos agressivos, os coletes amarelos há pouco tempo tocaram terror lá, né? Então, infelizmente, volta e meia, quando a gente vê um abismo crescente entre representantes e supostos representantes e representados, né, a democracia entra em xeque e esse tipo de coisa acontece. O Macron é um lacron, né? Ele é um típico tucano. No Brasil, ele seria um típico tucano. Se vendeu meio como liberal, como novidade, mas era socialista junto com o Hollande. E é um fracasso o governo dele, mas não é assim que se resolve. Né, se resolve nas urnas. Então, a brincadeira, que pelo menos para a gente descontrair uma coisa dessas que circulou hoje, é que o Lacron achou que era o Bolsonaro que podia fazer isso. É o que dá quando os tucanos saem da bolha. Mas é inaceitável e ponto final.
Muito bem, no começo do programa nós fizemos a seguinte pergunta: você acha que Rogério Caboclo deve ser convocado para depor na CPI da Covid-19? E os ouvintes responderam, e agora vamos conferir então a nossa enquete, o resultado que vai surgir aqui na nossa tela. E vamos lá. Agora, os nossos ouvintes também, eles vão participar agora, por favor.
Boa noite, Jovem Pan. Boa noite, 3 e 1. Aqui é Paulo Alexandre, de Frankfurt, Alemanha. Eu acredito que eles vão chamar, sim, o presidente da CBF, né, que agora tá de molho durante 30 dias, por causa dessas acusações de assédio sexual. Eu acredito que eles vão chamar assim, porque fugiu totalmente o objetivo inicial da CPI. Ir atrás do dinheiro enviado aos estados e municípios, eles não estão preocupados, não. Eles estão preocupados com firulas e fazer plataformas políticas. É isso aí. Boa noite a todos.
Oi, pessoal da Jovem Pan, uma boa tarde. Meu nome é Hélio, sou de São Paulo, capital. Seria mais um palhaço a depor no circo da CPI. Que aquilo virou um grande circo, uma grande palhaçada. Um abraço.
Boa tarde, pessoal 3 em 1. Eu acho inadmissível, desnecessário chamar o presidente da CBF, o Caboclo, para depor na CPI, né? Estão politizando o futebol. Assim como o técnico Tite está fazendo isso, também foi feito por intermédio da CBF, mas de forma desnecessária. Porque se levarmos para esse lado, os demais campeonatos também deveriam ser paralisados, né? Não é a Copa América que vai aumentar o número de casos e trazer maiores problemas ao Brasil. O risco existe diante de todos os demais campeonatos de futebol e de vôlei e ginástica que vem acontecendo, a própria Olimpíada no Japão. Então, desnecessária essa politicagem do futebol. Professor Rodrigo de Arujá.
Muito bem, agora, após a participação dos nossos ouvintes internautas, vamos então ver o resultado da nossa enquete. Você acha que Rogério Caboclo deve ser convocado para depor na CPI da Covid-19? 92,4% não e 7,6% sim. Então, o resultado da nossa enquete de hoje. E agora eu me despeço da Amanda Klein. Muito obrigado, Amanda. Até amanhã.
Até.
Valeu, Rodrigo Constantino também. Até mais, Constantino.
Abraço a todos.
Valeu, Constantino. E quem me acompanha aqui nos estúdios da Jovem Pan, Jorge Serrão. Até amanhã, Serrão.
Zé Fini, como diz o caboclo.
E agora nós vamos justamente você encerrar esse programa 3 em 1 e você vai conferir na sequência os pingos nos is aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Amanhã estaremos de volta às 5 horas da tarde. Até mais. Muito boa tarde. Continue sempre conosco. Até mais.
E aí pessoal, aqui é o Thiago Berraiche do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan, a rádio que virou TV, na palma de sua mão.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
carne. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan. Oferecimento